Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is. Podcast do Busca Brasil, mais uma derrota. Virou cômico já. Vou nem dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque não tem mais essa porra aqui não. É tudo ruim. E aí, Plástico, tudo bom?
Pô, cara, agora é que vai ficar tudo bom. Essa foi nossa última derrota da temporada. Pode ficar tranquilo.
Boa. E aí, Léo, tudo bem?
Daê, de bus. Como é que você tá?
Suave, como foi com a semana? Foi bom?
Ah, foi razoável, né, cara? Sabe como é? Essa vida aí.
Sábado foi bom?
Oi?
Sábado?
É. Sábado não tanto, assim. Sexta tava razoavelmente melhor.
Ah, foi sexta?
Sexta, é. O domingo foi uma bosta, né? Pra variar. O domingo tá sempre uma bosta.
Mano, sabe o que é pior? Eu me
fiz uma
festa num resort em Atibaia, do Marcelinho Carioca.
Que do Marcelinho, velho? A gente sabe que era tua casa lá em Atibaia, velho.
Mano, Marcelinho Carioca, mano. O Dinei tava na festa, pá. E eu miei pra ver a porra dos Cowboys. Bom, foda-se. A vida é assim. Vamos conversar sobre o jogo, então. Vamos ver que, porra, Cowboys e Bucks foi um jogo eletrizante com todos os 16 pontos que foram marcados. Vamos conversar sobre o ataque, que não consegue fazer nada. Plat, vamos discutir sobre a última vez, se Deus quiser, nessa temporada, sobre Matt Castle.
Pois é, né? Espero não ir em campo tão cedo. A gente falou bastante do Matt Castle, cara, só que nesse jogo ele teve uma desvantagem que ele não teve, pelo menos nos últimos jogos. Uma coisa que pelo menos dá pra falar que piorou a situação dele, que foi o McFadden. Teve uma partida muito ruim, né? Ele vinha de acho que, sei lá, 3 jogos com mais de 100 jardas, bem. E nesse jogo ele teve média de menos de 2 jardas por carregada, ele foi muito fraco. E pro Cowboys, né, naquela situação do jogo, que o Cowboys precisava gastar o relógio, tava vencendo por pouco ponto, mas tava vencendo. O Cowboys precisava correr com a bola e o McFadden, pelo menos, não conseguiu fazer isso, né?
E não só no jogo inteiro ele foi mal, como também nessa última campanha aí que o Plat falou que a gente tinha a chance de gastar o relógio, na primeira descida ele perdeu 7 jardas, né? Dificultou bastante, foi uma corrida horrível dele. Mano, só cai no chão ali. Vai pra segunda pra 10, mas não, ele tentou ganhar mais jardas, acabou perdendo 7. E segunda pra 17, até o Castle acertou o Terce Finos pro passe de 16 jardas, mas daí na terceira descida o 10 dropou. Então, mais uma vez, o ataque teve a chance ali de matar o jogo ou de gastar pelo menos um pouquinho mais de tempo e não conseguiu.
É, aquele drop do 10, que quando a bola tava no ar, eu falei, tipo, sabe aquele milissegundo assim? Me lembrou o jogo contra a Houston do ano passado, que no overtime o Dez fez aquela recepção na quarta descida pra 1, e logo depois a gente bateu o field goal. Eu falei, caralho, vai rolar de novo, tá ligado? A gente vai conseguir matar mais relógio, vamos andar no campo e vamos continuar esse drive aqui, e fudeu tudo.
É, mas o que é difícil entender é que a recepção que ele fez contra o Houston, acho que foi, tipo, uma das melhores da carreira dele, se não a...
Não, foi muito mais não, difícil. Essa tava no
a
peito.
Melhor não foi. A melhor não foi, mas tipo. A foi uma das melhores com certeza. A melhor foi contra o Lions, né?
Contra o Green Bay.
Não, contra o Lions, tá? Você sabe que ele pegou a bola com o capacete, pá. Enfim. Mas, tipo, contra essa jogada contra o Houston foi muito mais difícil. Essa tava no peito, cara. No peito, tipo, entre o 8 e 8, tá ligado? Era só ele agarrar. Ele caía no chão, mesmo que o Dallas corresse 3 vezes e chutasse o punch, ia gastar os 3 timeouts do Tampa e ia deixar o Tampa, tipo. Dentro da linha de 20 jardas deles.
Sim. Então... uma coisa que engraçada, que a gente não tá falando sobre o Dez, mas que nesse drop dele, ele foi com o corpo, ele não tentou receber com a mão. Eu tenho certeza que se tivesse sido o Terrence Williams com esse drop, a gente ia estar falando aqui, puta, body catcher, o cara não consegue ir com a mão. O Platt e o Luiz são um dos caras que mais reclamam do Terrence Williams.
Eu.
E o Léo também. Por que a gente não tá falando disso sobre o Dez?
É, porque ele é o Dez Bryant, né, cara? Mas esse foi um dos piores jogos que eu já vi dele. Com certeza, pelo menos desde que ele se tornou aí o que ele é, né? Um dos melhores wide receivers da NFL. Ele dropou 2 passes, na verdade, né? Que que poderiam...
Mas aquelas slants, eles sempre dropam, cara. Não sempre, mas...
Cara, é...
É bem comum dropar aquela slant.
Mas também era uma jogada que seria um first down e o Cowboys teve que ir pro punch depois. E essa praticamente mataria o jogo se ele consegue essa que a gente tá conversando da terceira descida. E também no último passo do jogo eu achei que ele pensou muito em reclamar com a arbitragem e pouco em tentar desviar o passe, apesar de ter rolado um empurrão fraco, mas rolou.
É, aquela coisa que quem joga bola sabe como é que é, cara. Você vai subir de cabeça, dá aquele empurrãozinho, já perde tempo, cara.
É, o que acontece é o seguinte, tipo, ele o defensor do Tampa, ele dá um empurrãozinho pra se posicionar pra bola, tá ligado? Porque ele tá correndo, o passo foi atrás, ele dá aquela empurrãozinha pra... Justamente pra ele se posicionar, não tanto pra empurrar o 10 e conseguir a interceptação. Mas o 10...
O 10 é tão grande que às vezes ele deixa o corpo na frente pra bola, tipo, não conseguir chegar na bola, ele recebe a bola com os braços esticados.
Lógico.
Natural.
É, e ele poderia ter... Vai lá.
Não, é isso. Bate.
Não, só queria comentar também que o 10 estava sendo marcado muito tempo pelo Sterling Moore, né? Quem torce por Dallas desde o ano passado, pelo menos, conhece ele e sabe que ele é um cornerback bem razoável. E para ligas, ele é abaixo da média, né?
Ele era nosso quarto cornerback.
Exatamente. Então, um wide receiver da qualidade do Dez Bryant não pode ter problema jogando contra o Sterling Moore, né?
Pelo amor de Deus. E nessa última jogada... Foi inacreditável o que o Lovie Smith fez, porque ele chamou uma cover 2 e era um safety no 10, tá ligado? Tipo, mano, sei lá, cara, não tinha mais que você pode deixar, faltando 40 segundos, o 10 mano a mano com o safety. O cara só jogou a bola pra cima, como acho que todo mundo esperava que ele fizesse, mas o 10, eu acho pelo menos que o 10 tinha condição de ter tentado desviar a bola. Eu já vi ele fazer recepção desse nível, mas pelo menos tentar desviar a bola ou dificultar a interceptação, ele poderia ter feito.
Ah, Léo, eu acho difícil, cara, porque quando você tá pensando numa jogada, e você tá se preparando pra ela, e aquele empurrãozinho, parece pouco, cara, e foi pouco, mas foi só o suficiente pra poder tudo que ele tinha colocado na cabeça dele, tipo, puta, vamos me posicionar aqui, vou acender meus braços, vou receber a bola, touchdown, vamos pra casa com a vitória. Isso foi, ele não pulou pra pegar a bola, você pode ver que ele não pulou.
É, então, mas é que tá, eu acho que mesmo ele tendo sido empurrado, mano, vai na bola, depois você reclama, cara, tá ligado? E, cara, era uma jogada que, tipo, os juízes não chamariam, tá ligado?
Tá.
Faltando 40 segundos, jogando fora de casa, a bola ia ficar na linha de uma jarda. E cara, era capaz que o Cowboys nem fizesse touchdown ainda, tá ligado? Do jeito que o ataque jogou esse jogo, mas não, tipo...
Só pra deixar bem claro pro ouvinte aqui, a gente não tá colocando a culpa...
A gente nunca faz isso, nunca.
Nenhum nos juízes, por favor. Não acho que a gente perdeu por causa dos juízes.
O ataque fez 6 pontos.
6 pontos.
Só isso que interessa.
Mas nós vamos ter que discutir um outro lance importante que também foi um lance duvidoso, que foi o lance do fumble do James Winston na linha de uma jarda e a falta do Jeff Heath, que acabou fazendo 2 interceptações na partida, porém fez aquela falta escrota no final. Vamos lá. Terceiro down, linha de uma jarda, faltando 1 minuto pra acabar o jogo. O James Winston vai correr pro... Bom, aí que tá a dúvida. Ele vai correr pro touchdown e aí o Jeff Heath segura o homem ou o Jeff Heath segura o cara e o James Winston corre? Porque se o James Winston correu primeiro com a bola, não é falta. Agora, se o Jeff Heath segurou primeiro o cara e depois o James Winston correu, aí beleza. Pelo que eu vi, James Winston se declarou um corredor primeiro. Ou seja, não deveria ter rolado uma falta. É muito próximo que aconteceu os lances. E na visão do juiz, ele tá olhando pra um lado, ele tá olhando pro meio do campo, porque as rotas dos wide receivers do Bucks foram tudo cross. Então, tipo, eles cruzaram o campo. Ele tá olhando pro meio do campo, o juiz do fundo, e quando ele volta o olho pro James Winston, ele vê o Jeff Heath segurando. Só que ele não olha pro James Winston pra ver se ele tá correndo ou não. Ele joga flag.
É que só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo. O quarterback, enquanto ele tá no pocket, os wide receivers estão correndo as rotas. Então, você não pode fazer nem um illegal contact, nem empurrar o cara e nem segurar ele. Os jogadores elegíveis, né, correndo as rotas. A partir do momento em que o quarterback sai do pocket e se declara um corredor, você pode empurrar ele, segurar os recebedores, porque porque já é uma jogada de corrida. Então, na jogada de corrida, você tem que escapar dos bloqueios, tem que dar um jeito de sair de perto do recebedor para conseguir fazer o tackle no corredor. E é isso que aconteceu na jogada. E é como o Rafa falou, o juiz não estava vendo o James Winston e somente o recebedor e não conseguiu fazer essa diferenciação se o Winston já era um corredor ou se ele ainda era sei lá, um lançador na jogada, usando um termo bem bosta em português.
Bom, o resultado
não tá...
Vai lá, Cláudio.
O Rafael, de qualquer forma, cara, independente do Winston dessa polêmica aí na jogada, o Wilcox estava em cima do wide receiver, né? Então não tinha por que o Jeff Hitz fazer a falta, porque ele já estava marcado. Então, independente do Winston ter se declarado um corredor ou não, não sei o que, a falta foi desnecessária. Era uma falta que podia muito bem ser evitada. Então foi um erro assim que não se pode acontecer.
É, e o Cowboys deu sorte, né? Porque o Winston soltou a bola sozinho. Foi sozinho.
Exatamente.
Não foi como que... alguém deu um tapa, não. Ele pulou e acho que, sei lá, na hora que ele pulou, a bola saiu por algum motivo. Então, cara, o Cowboys deu muita sorte e depois azar, mas assim. Tava escrito que o Cowboys ia levar o touchdown ali naquele final pela sétima vez seguida.
Sim. Aquilo foi um fumble digno de Madden, cara. Aquilo ali, eu só tinha visto acontecer em Madden, pelo menos até agora.
Vamos. Você aperta quadrado e o cara solta a bola, né? Foda.
Filha da puta, né? Mas, Paty, vamos discutir uma coisa que nem tá aqui na nossa pauta, mas eu acho que vale a pena, que é a NFL não deixar rolar um challenge e não ter revisão de falta. Você acha que, você que lê bastante sobre a NFL, sobre a história da NFL, e não acompanha muito tempo a NFL, acompanha alguns 4, 5 anos, mas que viu algumas mudanças acontecendo já nas regras, você acha que pode acontecer da NFL mudar as regras e permitir os técnicos desafiar essas faltas? Porque são faltas que definem o jogo, e muitas vezes os juízes, estão, não que estão mal posicionados porque é culpa dele, mas simplesmente acontece de estar mal posicionado, e essas faltas definem muito o jogo. Como, por exemplo, a falta do 10. Você vê que num futuro próximo isso pode acontecer?
Olha, eu acho falta uma coisa muito difícil de você desafiar, porque tem muita falta que é muito lance subjetivo, então vai da interpretação do árbitro. Então, se o árbitro teve uma interpretação em campo, não sei se com um desafio ele mudaria a interpretação dele, que ele teria...
Aí, desculpa, Plat, a recepção tá sendo a mesma coisa. Porque quando o cara recebe a bola dentro de campo e sofre um fumble, na interpretação do cara, ali naquela fração de segundo... É uma recepção, aí vai ver, puta, na recepção, foi um...
Ah, sim, mas aí você vê, pô, ele soltou a bola, não te bateu o joelho no chão, tem uma coisa fixa, por exemplo, falta. Será que esse empurrão foi suficiente, que não sei o quê? É uma coisa muito mais subjetiva.
É, e o que acontece também é o seguinte, por exemplo, já rolou muita falta eu chegar lá no grupo do WhatsApp, foi falta. Aí o Rafa, não, eu achei que não foi nada. Ela, tipo, mesmo a gente vendo o replay, você vai discordar sobre faltas. É assim no futebol, é assim no futebol americano, é assim em todos os esportes. As faltas são umas coisas muito subjetivas. É, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Então, como o Plot falou, vai da interpretação do árbitro, e a NFL não quer levar isso pro replay, ela quer deixar isso somente dentro do campo. E eu não vejo isso mudando nunca. Já existem algumas faltas que, entre aspas, podem ser revisadas, né? Você pode revisar algumas coisas que caracterizam uma falta. Por exemplo, revisar se o cara pisou fora de campo ou não, o que caracteriza e uma falta se ele voltasse para campo e recebesse uma bola. Ou um desvio de passe ou não, que descaracterizaria uma falta de legal contact, porque com passe desviado não existe isso. Enfim, tem algumas coisas que você pode até revisar. Mas a falta em si, ela é muito subjetiva. Eu acho que não tem como revisar, justamente por isso que eu falei.
É, outra coisa que pode ser revisada também em relação a 12 jogadores em campo, né? Acho que a gente viu até isso no jogo dessa temporada, acho que foi o Packers e Seahawks que o técnico do Packers desafiou, alegando que o Seahawks tinha 12 jogadores em campo no momento que o snap aconteceu. Então é uma coisa permitida. Aí viu que tinha 12 pessoas, 12 homens em campo e foi realmente a falta.
Então, é que você, você não tá desafiando a falta, né? Você tá desafiando o fato de ter 12 jogadores em campo ou não, tá ligado?
Né?
É a mesma coisa ali. Você tá desafiando o fato do cara ter pisado fora ou não. É uma coisa que você consegue ver e falar, ó, realmente, pisou fora, tá aqui na linha, a chuteira dele na linha branca.
Tá falando que o cara empurrou o 10. Não é subjetivo. O maluco empurrou. Empurrou sim ou não.
Ah, não, mas que força que ele empurrou? Foi possível pra caracterizar como uma falta? Tá ligado? Tipo, mano, aí você entra em milhões de coisas que você pode entrar e interpretar. Tá ligado? Ali você tá vendo, mano. O cara tá pisando fora, velho. Tá todo mundo vendo. Agora essa falta, eu, por exemplo, acho que não foi falta no 10.
Você acha que não foi falta no 10?
Cara, eu acho que, tipo, sei lá. Tá. Ah, sei lá, cara, eu não gosto de discutir arbitragem quando o ataque faz 6 pontos, tá ligado?
Não, mas se o jogo tivesse sido, sei lá, tipo, 20 a 30, tá ligado? Sei lá.
Por exemplo, ó, vou falar minha opinião. Eu acho que se o jogo tivesse 20 a 14 pro Cowboys, no terceiro ou quarto, faltando 6 minutos, o juiz teria lançado a flag, tá ligado? Porque, mano, sei lá, tipo, era uma jogada decisiva da partida, tinha que ser uma coisa muito absurda pro juiz marcar falta. É como eu falei, eu acho que foi um empurrão leve. E tá, pode até ter sido falta, mas da mesma maneira eu acho que o 10 poderia ter continuado na jogada, mesmo tendo levado o empurrão, tá ligado? Agora, assim, eu não gosto de discutir esse tipo de lance, mas... Beleza, pode ter sido falta, mas eu, sei lá. Sei lá, cara, é o que eu falei, não tem mais o que eu discutir sobre isso.
Tá. Vamos seguir em frente, então, com o jogador da partida, Platt.
Você esqueceu de falar da defesa, né, da... Ali na pauta, mas...
Não, mas eu discuti até agora a defesa.
Não, estava falando mais do último lance ali, em relação à defesa, cara.
A defesa peidando no final de novo.
Pois é. A defesa eu critiquei muito no último podcast, que no final desse eu vou comentar sobre o nosso último. Só que eu critiquei muito em relação à defesa tá entregando alguns jogos, só que nesse jogo, cara, a defesa segurou o Bucks para 3 pontos até o último minuto de jogo, então não tem como você culpar. Só que é uma coisa, porque é sempre no último drive, na campanha decisiva, que a defesa não consegue segurar. Ela segura o jogo todo, ela faz tudo certinho, aí chega na última e não consegue. Não é culpa dela, eu não acho que é culpa dela a derrota, até porque forçou a interceptação ali, era um momento todo favorável ao Dallas, aí o ataque deu outra chance para o Bucks reagir. Então, mas é complicado porque é sempre o último. O Cowboys não consegue fechar os jogos, né? Close the games em inglês, né? O termo em português fica meio ruim.
Léo? Quer completar antes?
Sei lá, o que o Platt falou de não conseguir fechar o jogo não é só a defesa que não consegue, né? O ataque também não tem conseguido. Como a gente falou, já aquela terceira descida ali se converte, o jogo teria acabado. E, cara, é um jogo que, na moral, foi um dos jogos que eu assisti, tipo, mais sem emoção na minha vida, assim. Eu sempre fico pilhado no jogo, fico puto. Você já viu o jogo comigo, o Plat também. Fico nervoso. Cara, esse jogo tava muito de boa, vendo, mano, tipo, a gente vai ganhar esse jogo ridículo, tá ligado? Aí ficou 6-3, aí faltando 5 minutos, aí 4 minutos, aí segunda pra 17. Falei, mano, a gente vai perder, tá ligado? Aí foi o punch horrível do Chris Jones. Mais uma. Nem, o ataque cagou. Aí o Panther vai lá e faz um punch ruim também e o Special Teams vai mal.
Ele aí não fez o jogo inteiro, né? Tipo, só punch bom, tipo, praticamente o jogo inteiro até.
E daí faz um punch ruim e os caras começam a recordar. Eu falei, mano, os caras vão chutar o field goal, vai pro overtime e nós vamos perder de novo, tá ligado? Aí eu comecei a ficar nervoso. Aí começou a avançar, cara. Aí eu fiquei puto, velho. Comecei a chutar tudo. Falei, mano, mais uma vez que esse time filho da puta vai entregar no último lance, tá ligado? E, cara, é como o Platt falou, ocupa nada da defesa. Ela cedeu 10 pontos, ela cedeu 3 pontos durante 59 minutos e alguns segundos, e daí ela toma um touchdown no final, que ainda conseguiu forçar o fumble e voltou pela falta estúpida que o Heath fez. Forçou 2 turnovers, que era uma reclamação que estavam fazendo. Só conseguiu um sack, ok, mas mesmo assim ainda conseguiu pelo menos um sack. E cedeu, foi no final, cara, a culpa não é dela, mas mais uma vez o time não soube, no geral, não soube fechar os jogos. E na semana passada eu falei aqui, ó, o time, você perguntou o que time precisa fazer melhor. Eu falei, cara, fechar os jogos. O time joga bem, o time se dá uma chance de ganhar o jogo, mas chega no final e perde. E o time inteiro precisa melhorar. O ataque não consegue fazer game winning drive, não consegue gastar o relógio. O Panther faz punch ruim no crunch time. A defesa sempre leva touchdown ou field goal. Então não tem o que fazer, cara. O time precisa fechar os jogos melhor. E eu não acho que somente o Antônio Ramiro Romo voltando, isso vai mudar totalmente.
Boa. Podemos ir pro jogador da partida? Plat.
Eu no post ali do jogo, né, eu tinha colocado o Jeff Heath como um dos primeiros pontos positivos, né, porque É um jogador bem muito contestado desde que veio. É um cara que tá sempre ali como reserva e sempre faz feijão com arroz, né? E ele teve realmente um bom destaque no último jogo. Ele conseguiu duas interceptações, mas pela falta, né? Eu acho difícil colocar ele como meio da partida. Eu vou colocar o Byron Jones, porque teve mais uma partida muito boa e vai mostrando que a nossa primeira rodada foi do draft foi bem acertada.
De novo, né? Não.
Já que o Plat falou Byron Jones, que tá jogando demais de corner, de safety, tudo eu vou. Acho que eu vou de Anthony Hitchens. Achei que, mesmo machucado, fez uma boa partida entrando no lugar aí do Chun-Li. Conseguiu formar uma boa dupla de linebackers aí com o Rolando McClain, que também jogou melhor que vinha jogando. Mas achei que o Anthony Hitchens foi um pouquinho melhor, jogando baleado, no lugar do melhor jogador da defesa, conseguiu fazer uma boa partida.
Bom, acho que vocês falaram, tipo, os únicos dois jogadores que jogaram, tipo, super bem, né?
E o
Mas
Crawford? Fala o Crawford,
tem
por favor.
o Rolando McClain também.
É, o McClain jogou bem, mas ele pode jogar melhor ainda. Ele jogou bem, mas o McClain é aquela coisa que eu comentei no grupo, e que eu acho que é isso, cara. Quando o Sean, acho que o Sean Lee intimida um pouco ele, sabe? Tipo, a presença do Sean Lee ali no, em campo. Eu acho que quando ele fala, puta, a responsa é minha, eu que vou ter que fazer tudo aqui, porque senão ninguém vai fazer. Ele joga pra caralho. Mas quando ele tem um Sean e fala, puta, vou dividir a responsa, o time é dele, eu acho que ele sente um pouco dessa pressão e acaba se diminuindo um pouco. Mas acho que o Byron Jones foi o melhor jogador em campo, na real, pra jogar assim. Acho que.
Não, com certeza. Eu falei o Hitchens só pra falar diferente do Plot, mas com certeza foi o Byron Jones. Que vem sendo o melhor jogador da nossa defesa, mesmo como calouro, já faz algum tempo.
Não, e não só jogando de safety, jogando de corner, jogando de slot, jogando de defensive end, jogando de linebacker, tipo.
Cara, eu acho que é impossível. Eu não sei se você vai, tipo, olhar todas as picks do draft, se você vai achar algum cara que, tipo, é mais importante pro time do que o Byron Jones é pro Cowboys, tá ligado?
Não, cara, tipo,
Porque, cara.
naquele redo que sempre rola na off-season, muito provavelmente o Byron Jones vai sair no top 5, tá ligado?
Eu não sei porque, cara, tem, tipo. Tá. É que assim. Tem muito jogador talentoso também. No draft, talvez no top 10 ali, talvez. Agora sim, eu acho que tipo, ele é mais importante pro time do que os outros jogadores, mas talvez não que ele tenha mais talento, mas o potencial dele pra mim é absurdo. Eu acho que ele vai ser um dos melhores safeties da NFL. Eu espero que ele jogue de safety no futuro.
Ah, com certeza ele vai jogar. Então vamos lá. Essa semana, hoje é quinta-feira que a gente tá gravando. E hoje rolou, quer dizer, até hoje rolou muita coisa. E vamos lá, Plat. Como de costume, fala quem se machuqueu, quem tá machucado, quem tá voltando aí. E os Cowboys fizeram várias transações essa semana, mandou a gente embora, trouxe gente nova, então conta pra gente, por favor.
Então, em relação ao treino, né? O Dez e o Romas que não treinaram na quarta-feira, só que acho que não preocupam, né? Não sei.
De costume.
O Romo foi, porque quarta-feira ele nunca treina e o 10 acho que ele tá como. Ele ainda tá com se recuperando de uma lesão, acho que até no joelho, que o Garrett falou. Mas além dele, tem o Barry Church, que também tá nessa rotina, porque ele tá com a lesão no tornozelo. O Claiborne, que não treinou e aí é dúvida pro jogo, né? Porque ele se machucou contra o Bucks. O Ryan Russell, com uma lesão no abdômen, que não treinou. E o Bryce Butler, que tá com a. Acho que ele pegou a coxa dele emprestada com o Miles Austin, porque tá quase um mês já com essa coxa podre.
Tá foda, né?
E.
Recepção boa.
Pois é. A recepção dele custou caro contra o Saints desde então. Só que em relação à contratação, né? E as movimentações, o Cowboys mexeu bem essa semana, que o time precisava já abrir a vaga pro Tony Romo. Então, para isso ele dispensou o Brandon Whedon, que foi bastante comemorado assim pelos torcedores do Cowboys, pelo menos ali nos comentários do
Whedon joga
do site.
Em Texas ainda, né?
É, agora ele foi o Houston Texans pegou ele. Só que ele provavelmente vai ser reserva ali do Hoyer.
Ele TJ Yates.
Yates. Ah, mas enfim, Não é mais nosso assunto, graças a Deus. E o Cowboys fez uma mudança, né, que foi surpreendente para todo mundo. Né? Dispensou o running back Christian Michael, que era um cara que a gente deu uma escolha de sétima rodada por ele. E era um cara que o time confiava, né? Um cara que ele pegou o espaço do Joseph Randle.
Ele deveria ser um superstar, né? Vendo do draft. Foi selecionado na segunda rodada pelo Seahawks e tudo mais.
É, pois é, mas é o que foi, o Cowboys dispensou do Randle para dar um pouco mais de espaço a ele. O Cowboys ficou falando que ia dar mais espaço, que ele não sei o que, que ele era um bom jogador. E de uma hora para outra ele foi dispensado, foi.
É, mas só pra falar rapidinho do Michael, eu tava falando com o Rafa, acho que faz o que, Rafa? Umas 2 semanas que eu tava falando com você, que eu falei que, tipo, você falou, o Michael, os caras falam, não sei o quê. E o pessoal lá dentro do Cowboys tava falando, né, que os técnicos não confiavam no Michael e que ele não tava conseguindo entender o playbook e o sistema de jogo do Cowboys da maneira que os técnicos queriam. E com isso o Linehan não confiava nele e por isso não colocava ele dentro de campo, assim como o Ryan Williams. É, que todo mundo queria ver jogar, mas ninguém confiava nele, por isso que ele não jogava. É, com o Christian Michael era a mesma coisa. Ele, tipo, o Linehan não confiava que ele ia entrar em campo e ia fazer o que o Linehan queria, ia conseguir fazer um blitz pickup da maneira correta. E é por isso que ele foi cortado. Mas também porque o Rod Smith, os técnicos gostam bastante do Rod Smith também, gostam mais do Rod Smith do que do Christian Michael. E parece que para ser running back do Cowboys precisa ser Ace Hawks a partir de agora, né?
É, pois é, né? Que pro lugar do Christian Michael a gente trouxe o Robert Turbin, que foi draftado pelo Seahawks em 2012 e ele foi campeão do Super Bowl lá, né? Era o reserva imediato do Lynch até ano passado. Aí esse ano foi dispensado, foi pro Cleveland Browns e foi dispensado essa semana, se não me engano, semana passada.
Nada só no Brown, né?
É, pois é, eu esperava mais dele. Mas acabou caindo no nosso colo. E
Calma
vamos
aí,
ver como.
peraí, Plante. Não fala caindo no nosso colo que parece que tipo, foi uma puta contratação, assim.
Não,
É,
tá.
foi o Collins, né?
Acabou sobrando mesmo. Tipo, foi o melhor running back ali dos que não tinham time nenhum, que podiam.
Só deixa eu contar uma história rapidinho do Robert Turbin. Eu tava vendo a entrevista dele, ele parece um cara bem legal. E ele tava contando que ontem. Ou é, na quarta-feira, perdão. Não, terça-feira, ele tava em New York fazendo teste pro Giants. Aí ficou o dia inteiro lá fazendo teste, não sei o quê. E daí fez teste físico, tudo, mas aí chegou no final do dia, o Giants não quis assinar com ele. Aí ele foi pro aeroporto, né, o JFK, e tava lá pra ir pra Pittsburgh. E quando ele tava, tipo, ele tava esperando porque ele ia pra Pittsburgh fazer os testes lá na quarta-feira, fazer um tryout lá. Só que ele sabia que tinha a chance do Cowboys ligar pra ele. E daí ele tava tipo esperando até o final assim pro último segundo para despachar as malas, né? E daí os caras falaram, não, você tem que despachar a mala agora, senão você não vai poder, não sei o quê. Ele, não, não, espera aí, os caras, mas por quê? Ele, ah, não posso falar, não sei o quê. Mas daí ele acabou despachando as malas e quando ele tava indo tipo entrar no voo, o Garrett ligou para ele falando, ó, a gente quer você em Dallas, chega aí amanhã, a gente vai assinar um contrato, só que você tem que treinar amanhã já. Aí ele falou, tá, beleza, ele teve que sair do saguão, tudo. Voltar pro aeroporto, comprar uma passagem para Dallas e, tipo, a mala dele foi para Pittsburgh, foda-se, alguém teve que pegar para ele lá.
Pô, muito legal, não sabia disso.
Né, também não.
Muito bom, né?
Não,
Lendo
mas.
bastante TMZ aí.
Oi?
Lendo bastante TMZ.
Não, eu tava. Ele falou isso na entrevista dele. Primeira entrevista dele no Locker Room. Eu achei interessante a história, resolvi contar. E também mostra que tinha mais times interessados nele, não só o Cowboys, né?
Como que é um ótimo
E.
jogador,
Pois é.
O Turbin, um
Bom,
ótimo jogador?
um ótimo jogador.
Sim, vai ser o novo McFadden.
Pô, vamos discutir logo esse jogo contra a Miami aí, porque.
Né?
Não
Não,
dá.
só pra falar a última movimentação, né? Que foi o corte do Corey White, cornerback.
Ah,
E
verdade.
também acho que entrou no mesmo estilo que o Léo falou, do time não confiar nele. E até estranho, porque é um cara que consegue jogar de corner e de safety. Era um jogador que fez uma boa pré-temporada, parecia.
Ainda mais um jogo bom, né?
É, exatamente, ele é um cara que parecia, né, vinha fazendo bons jogos, jogos ok, pelo papel dele no time, né, ele vinha fazendo um bom trabalho, e de uma hora para outra ele foi cortado, e mais.
Se eu fosse apostar, pode cortar, mas eu acho que seria algum problema dentro do locker room, cara. Eu acho que
Pode
ele
ser,
é alguma
não
coisa.
descarto.
Mas, cara, é que é foda falar, mas, por exemplo, o Brian Broaddus falou que não, que era problema de jogar mesmo, mas.
É, mas quem falou pra ele, o Garrett?
É que ele tem bastante contato lá dentro, mas assim, é difícil, tipo. Porque, cara, é numa semana que o Claiborne tá machucado e provavelmente não vai jogar. Aí você traz um cara, o nome dele é Olatoy, do Practice Squad, cara que tipo, nunca jogou no Cowboys. Beleza, tá desde o começo da temporada lá, conhece o playbook e tudo. Mas você dispensar um cara que, sei lá, 4 semanas atrás o Cowboys fez ativo no roster pra deixar o Patmon no banco. E agora cortar ele é realmente estranho. E a última mudança que a gente fez também foi dispensar o Keith Smith e subir o Mark Nzacha, que a gente draftou na sétima rodada. Ele tava numa lista de contundidos e agora voltou pro elenco principal.
Bom, vamos lá então. Dallas Cowboys, Miami Dolphins. Volta dele, todo mundo sabe, do Jesus. O Mins falou que não, mas eu vou falar que ele é Jesus sim. Ele é a solução, Plat?
Cara, se ele é a solução ou não, eu não sei. Mas ele me deixou animado pra caralho pro jogo. Porque
é muito fruto, né, mano?
Eu já tinha jogado as esperanças no lixo, mano. Cara, já era essa temporada, não sei o quê. Aí tô de boa no meu trabalho, abro o celular assim, o Twitter, porra, todo mundo comentando. Aí todo mundo falando, Tony Romo é o cara. Puta, deve ter feito alguma coisa. Eu fui vendo no Twitter dele o vídeo lá. Vamos ganhar a porra toda. Aí peraí, fudeu, peraí, peraí, peraí.
Já... Deixa eu soltar o vídeo aqui, eu tô com ele aberto aqui. Vê se dá
pra... Manda aí.
Bom, eu não sei se deu pra ouvir aí, que tá meio baixo aqui. É, mas não, ele fala, o cara pergunta, é um de um filme Major League, o cara ele fala, acho que só resta uma coisa pra gente fazer. Aí o outro cara pergunta o quê? Aí ele fala, Wind Hole, fucking thing. O Plat traduziu, tá lá no Blue Star, entra lá e...
É a porra toda, né, mano? Vamos ganhar todo e vamos... 11-0 até fevereiro.
Só uma pergunta, Rafa, quantos times na história... Começaram uma temporada 2-7 e foram pros playoffs?
Zero.
E quantos times 2-7 na história da NFL terminaram com uma campanha .500 ou melhor?
Zero?
Zero. Então, vamos lá, Ramirão.
Mas aí, irmão...
Estamos em você.
Aí, irmão, fácil. Jesus tá com nós. Se Jesus tá com nós, quem estará contra nós, então? Nem Miami Dolphins. Léo, você. Ele é a solução?
Cara, se ele não for a solução, fodeu. Simples assim. A realidade é a seguinte, a gente discutiu razoavelmente isso no nosso grupo do Blue Star. Eu acho que essa sequência de 7 derrotas mostrou que o time do Cowboys não é tudo isso. É um time na média, talvez. E porque a gente, cara, nenhum time bom perde 7 jogos, independente... O Matt Cassel não é um quarterback horrível. Tá? Beleza, ele não é um bom quarterback, longe disso. Mas não é um quarterback horrível a ponto de, cara, você não conseguir vencer um jogo com ele, tá ligado? E ele perdeu 4 jogos. Aí o Whedon também perdeu 3. Se a gente tivesse ganho um jogo, a situação já seria muito melhor nesse momento do que é agora. Mas foda-se, falando do Romo. Eu acho que com o Cassel, esse time passa a ser a média. Em vez de ser a média, ele passa a ser um time fraco. E o Romo faz esse time, na média, ser um time bom e muito bom. Porque o Romo hoje é um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele vinha jogando um nível top 5 antes de se machucar. Talvez top 3. Só que é difícil pensar que ele possa ganhar 7 jogos seguidos. É o que ele tem que fazer, como ele mostrou o vídeo, win the whole fucking thing. Porque, cara, você não tem margem de erro nenhuma, tá ligado? Você não pode ir pra Green Bay e perder. Você não pode ir pra Buffalo e perder. Você não pode perder pro Jets, pro Panthers em casa. Então, cara, é muito difícil pensar que ele possa ganhar 7 jogos seguidos. E é o que o Cowboys precisa hoje pra ganhar a divisão, e mesmo assim pode ser que não seja o suficiente.
Posso falar uma coisa, Léo? Ele vai ganhar 6 jogos seguidos, aí a gente vai pra última semana, ele vai ganhar, e os Giants vão ter que perder, os Giants vão ganhar e a gente vai ficar fora dos playoffs. Vira quanto, mano?
O que eu vou falar é o seguinte, eu acho que assim, a gente vai... Já viu a importância do Roman, acho que a gente vai ver ainda mais, porque o time vai voltar a jogar num nível bom, tá? E eu acho que esse jogo contra o Miami é um jogo ganhável. Assim, eu acho que todos os jogos são ganháveis, mas é como eu falei, você não tem margem de erro, né? Mas assim, se o Cowboys ganhar de Miami e ganhar do Carolina, eu tenho certeza que vai ficar muita gente chorando, tipo, ah, se o Romo não tivesse machucado, se isso, se aquilo, tá ligado? Porque eu realmente acho que o time tem condição de ganhar a maioria, ou quase todos, desses jogos, mas é muito difícil imaginar que vá ganhar todos, porque é como eu falei, você não tem margem de erro. No passado a gente perdeu pro Redskins, por exemplo, que era um jogo que todo mundo achava que ia ganhar.
Mas era Monday Night,
Oi?
Era Monday Night.
Tem esse fator... Esquecendo também mas... Mas assim, você não tem margem de erro, cara. Você não pode. O Rams vai ter uma semana curta de domingo para quinta-feira, que no ano passado foi algo desastroso. A gente tomou um pau do Philadelphia numa semana curta. Então, é difícil, cara. Você não tem margem de erro nenhuma. É realmente muito difícil imaginar que ele vai ganhar 7 jogos seguidos aí.
Mas ele teve 8 semanas para descansar, essa semana curta não vai contar em nada. Vamos lá.
8 semanas e mais uma quarta-feira, né? A quarta-feira é essencial ali.
Mas o Rome vai jogar contra o Sujo, na Damuca Sul. Como que a Welly vai se comportar, Plat? Você acha que vai estar Dibas ou você acha que vai estar Osso?
Cara, é boa pergunta. A gente tem que ver qual linha ofensiva vai entrar em campo. Se for a linha ofensiva que a gente está acostumado, a linha ofensiva que a gente viu contra o Giants na primeira semana, que o Tony não estava, eu acho que a gente não vai ter muito problema com a linha defensiva do Dolphins. Mas se a gente ver a linha ofensiva do Cowboys do jeito que eles jogaram contra o Eagles, até as 2 partidas, né? Mas mais a última, com até o Tyron Smith errando, mostrando que ele é humano, tá, né? E eu acho que se a linha ofensiva entrar mal, aí eu acho que a gente vai sofrer, não só com ele, mas com os outros jogadores ali. A defensiva do Dolphins é bem talentosa, então a gente vai ter um trabalho a mais ali na linha ofensiva, não só em relação à proteção ao Tony Romo, como também para a corrida do McFadden. Apesar do Miami Dolphins ceder muitas, muitas jardas, né, para running backs.
Léo?
Eu acho que o Romo ele faz o time inteiro melhorar, né? Porque a gente via no primeiro e no segundo jogo ele arrumando todo o ataque antes da jogada acontecer, né? Ele sempre fazia o snap com um segundo, mudando a proteção. Então isso ajuda muito a linha ofensiva, né? Ele lá pro Frederick, logo que todo mundo se posiciona, ele já fala quem que é o Mike, já fala quem que vai bloquear cada jogador que pode vir pra Blitz, como é que vai funcionar a proteção do time. Então, ele faz a diferença nisso e ele se livra. Ele tem mais noção de se livrar da bola, de conseguir fazer os passes rápidos e tudo mais. Então, ele faz a linha ofensiva parecer melhor também. E tem também todo o fator de ele ser uma ameaça no passe, né? E não poder fazer com que as defesas coloquem muitos jogadores dentro do box. Acredito que a gente vai ver isso nesse jogo. Mas eu não acredito que a gente vai ver um Romo 100%, né? Vai estar um pouquinho aí enferrujado, alguma coisa aí. Mas acho que ele faz todo o time melhor e a linha ofensiva é uma parte deles, mas a linha ofensiva vai ter que fazer um puta jogo contra o Sul, que é um dos melhores defensive tackles da NFL. Tanto os dois guards ali, porque no ano passado, no, nos playoffs, a gente teve muitos problemas contra eles. E até no final do jogo, o Romo falou que a defesa do Lions era uma das era de longe a melhor que eles enfrentaram no ano passado. E o Sul era grande parte disso.
Tannehill e Lamar Miller. Começando com o Léo, o Léo tem o Lamar Miller no Fantasy. Como você acha que ele vai se sair, Léo? Você que precisa ganhar essa semana no Fantasy, hein?
Eu enfrento o nosso amigo Charão. E aí, Charão, tranquilo? Mas. O Miller é um bom running back, né? Não é um running back excepcional. Ele é uma grande arma no jogo aéreo, então o Cowboys tem que tomar bastante cuidado com isso. O Cowboys tem sofrido com running backs recebendo passes nas últimas semanas. Então o Cowboys vai ter que ajustar quanto a isso. O Tannehill. O ataque do Dolphins é um ataque estranho, né? Eles jogam sempre na shotgun, é um ataque quase de college. Jogam na spread offense, né? E as corridas são de shotgun, muito parecido com o que o Eagles faz. Vai ser, então o Cowboys tem essa base para já saber mais ou menos como é que é. Mas é um ataque que depende bastante dos dois e também do wide receiver Jarvis Landry, que é o melhor wide receiver de slot da NFL. Eu me arrisco a dizer isso. E é um dos bons wide receivers da NFL. Mas é isso. Tem que tomar cuidado com o Miller nos passes. Ele também é um corredor decente para bom. E o Jay Ajayi, né, um running back que muita gente aqui queria ele, vindo da melhor universidade dos Estados Unidos, mas acabou sendo escolhido na quinta rodada pelo Dolphins. E nos últimos 2 jogos, desde que ele saiu da injury reserve, ele tá jogando bem e também pode ser um problema aí pro Cowboys.
Bom, então vamos lá, vamos para Bold Prediction. Plot.
Ô Rafa, só para comentar do Tannehill rapidinho, falar que o Dolphins, eles têm muito problema na linha ofensiva, né? É um time que vem que sofreu 3 safeties, né, em 3 jogos seguidos. E sendo que o último foi, primeiro com a cagada do special teams dele, e outra porque o left tackle, quer dizer, deixou o cara, assim, fazer o sack no Tannehill praticamente livre, né, sem dificuldades, no lado cego do Tannehill. Então a gente vê que o Dolphins tem problemas ali, o center não é um center muito bom, é o Pounce. Então eu acho que a nossa linha defensiva tem tudo para fazer mais um bom jogo ali em cima do Tannehill e forçar a turnover, né? Não só a interceptação, porque isso aí eu acho que já acho bem complicado exigir dos nossos cornerbacks uma coisa assim, porque tá complicado. Mas um fumble, né? Alguma coisa, um sack que possa fazer o Tannehill largar a bola, né? Porque ele não é um cara que protege tão bem assim a bola. Então eu acho que a gente pode tirar vantagem desse matchup aí.
Então tá, então fala meu seu bold aí.
Cara, eu falei que o Dembele ia chutar lá no navio pirata, ele devia ter feito isso no field goal que errou. Porque custou um pouquinho. Só que o meu bold vai ser que o Carr, nas vésperas do aniversário de 2 anos da última interceptação dele, ele vai conseguir uma zinha.
É, Léo.
Calma que eu tô rindo aqui da bold do Plat, pera. Oh, mas pelo menos uma evolução de falar que o Trey Williams ia fazer um touchdown.
É.
Mas enfim, a minha bold prediction é que um cidadão chamado Antônio Ramiro Romo vai lançar pro mesmo número de touchdowns que Whedon e Kessel lançaram somados nas 7 semanas que ele ficou fora. E pra quem não sabe, foram 5.
Ousado. Muito boa. Eu vou falar que Robert Turbin, Darren McFadden e o Rod... Qual é o nome dele? Rod o quê? Rod Smith?
Smith.
Eles vão combinar pra 250 jardas, corridas.
E o Trey Williams?
Não, o Trey Williams vai ter que ficar de fora nessa aí. Ele é juvenil ainda. Mas o time vai correr pra 250 jardas. Voltando pro Plat. Placar da rodada.
Com o Robert a gente pode arriscar um placar um pouco mais aberto, né? Então eu vou no 31 a 28 pra gente.
Como que vai ser isso? Vai, Léo.
Bom, eu acho que o Miami vai... Mentira, calma, mentira. Acho que o Cowboys vai ganhar. Inacreditável isso. 38 a 27. Eu tive que falar 38, Rafa, antes que você me critique, porque eu falei que o Roman ia lançar 5 touchdowns, então foi a única alternativa que eu achei.
Talvez não fica tanto tempo em campo pra... Quer dizer, fica muito tempo em campo, mas duram muito os drives pra ficar tanto touchdown.
Vai ter um touchdown de 80 jardas do Terrence Williams e um de 56 do Trey Williams recebendo um passe.
Okay.
Pega ele no Fantasy. Pega ele no Fantasy, baita jogador, Trey Williams.
Eu vou de 24 a 20, Cowboys. E é isso aí.
Rafa, eu tenho que só 2 comentários pra dizer pro pessoal que tá ouvindo. O primeiro é que a gente teve um fim de semana normal, né, o último, porque pra quem não sabe, eu e o Rafa a gente se enfrentou no Fantasy e deu de sempre, né? O freguês perdeu ali, ele
não quis comentar no... Ah, isso, na moral, que eu sou freguês seu.
Ele não quis comentar aqui, mas eu tô só deixando o recado. E o segundo é em relação ao podcast de semana passada. A gente teve um problema com a edição do áudio e ele só ficou pronto no domingo de manhã. Então a gente preferiu não divulgar, né? Ele tá no site, se você entrar no site, na parte do podcast, ele vai estar lá. E a gente vai até deixar linkado no post desse podcast. Aí a gente queria pedir desculpa e tal, e que isso não vai voltar a acontecer, beleza?
Aí, as providências serão tomadas.
Os caras ficaram o final de semana inteiro falando dessa porra desse fantasy aí, mano.
Ah, você não, né?
Não, eu final de semana não. Tava assim, em casa, tranquilo.
Principalmente do Plat, que eu sou freguês dele.
Oi?
Não, sobre o Plat falar que eu sou freguês dele é uma grande piada, né?
Tipo, razoável, uma piada razoável.
É uma grande piada. E quando você joga sem seus dois melhores jogadores e os dois melhores jogadores do Fantasy, que é o Devonta Freeman e o Julio Jones, é claro que é mais difícil ganhar. Assim como um Cowboy sem o Romo, o meu time sem Devonta Freeman e Julio Jones é um nível muito inferior.
Como diria Jason Garrett, ninguém sente pena de você, Rafa.
Ninguém sente
Infelizmente.
pena de você. Porém, eu fiz algumas trocas semana passada que fizeram com que eu perdesse a partida, porém ganharia o campeonato. Então, eu estou tranquilo com a minha consciência, porque os frutos serão colhidos no futuro. Galera, é isso aí então por hoje. Até semana que vem com mais uma vitória dos Cowboys. Falou, um beijo.
Valeu.
What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.